Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, que é como um bom blockbuster de Hollywood. Há sempre mais uma sequela, mais um episódio e esta semana há também convidados especiais, assim mesmo no plural. Não temos connosco a Maria Ramos Silva nem o Pedro Buxerim Mendes, mas temos a Joana Stiquini Vilela e o Alexandre Borges, gente de grande categoria. Eu até gaguejei porque não é fácil para mim estar perante.
Qual é a categoria?
Tais individualidades.
Tanta sabedoria. Fico nervoso. Obrigado por serem quem são e por estarem aqui no meio de nós. Além disso, já devem ter ouvido, temos naturalmente um não menos do que bonitão Bruno Vieira Amaral. Bruno, grande abraço. Esta semana.
Um abraço.
Vamos precisamente pegar no blockbuster do momento para lançarmos um questionário pop. Servimos Dune na Boa Dica. This world is beyond cruelty. Ora, e vamos dizer isto como pronúncia canadiana ou francesa, Denis Villeneuve, deve ser assim que se diz, achou que era, porque passamos muito tempo a dizer Denis, não é? E eu tenho sempre algumas dúvidas.
Denis the Menace.
Exato. Achou que era
Denis.
O Denis achou que era boa ideia fazer uma nova adaptação do livro de Frank Herbert ao cinema. Depois da de 1984, de David Lynch, dividiu a história em duas partes. A primeira vimos-la já aqui há uns anos, 2021. Estarei certo, acho que sim.
Estás errado.
Estou errado. 2022?
Já vamos. Eu acho que foi antes da Covid. Acho que foi antes da.
Não, eu acho que não. Será que foi?
Não, não
foi.
E olha o que fez uma pandemia a esta humanidade.
Foi.
Já vamos ver isso.
Foi para aí 18 ou 19.
Peço aí à rapaziada.
Não, quem, é 2021.
Quem tiver 4G, que vá verificar. Esta quinta-feira, já em 2024, 29 de fevereiro, estreia-se a segunda parte. Ainda não vimos, mas vamos escrever, eu pelo menos quero. E a propósito desta estreia, temos umas quantas perguntas para colocar aos nossos amigos. Perguntas que nem sempre estarão relacionadas com o filme. E por isso é que isto é divertido. Joana Stiquini Vilela, já te estás a rir. E por isso vai ser a primeira. Sobre esta nova adaptação de Dune, vamos regressar à primeira parte. E viste o primeiro filme, gostaste nem por isso?
Bom, olá Tiago, olá Alexandre, olá Bruno. Vi a primeira parte ontem.
Ah, bom.
Trabalhos de casa, muito
sim.
Bem.
Viva o streaming.
Está, para quem não viu o filme como eu, ou não tinha visto, está na Prime Video. E gostei muito e quero ver a segunda parte.
É bom, não é? Uma boa fita.
Mas é de facto uma primeira parte, ou seja, quando as pessoas diziam há uma segunda parte, há alguns filmes em que tu chegas ao fim e aquilo é um bloco consistente, uhum, que pode funcionar por si só. Ali não.
Ali não, claramente,
mesmo
sim.
Da sim, segunda parte. Mas surpreendeu-me, porque eu não fui ver o filme. Eu tinha visto o do David Lynch, já vi há muito tempo, não uhum. lembro-me de ser uma coisa muito bizarra. E surpreendeu-me porque. Eu não sou grande fã de ficção científica e por isso é que não tinha ido ver o filme ao cinema. Mas aquele filme, eu não sei, e depois também podemos falar sobre isso, não é? Sobre o que é ficção científica.
Sim, sim,
não,
sim, já lá vamos esse campeonato.
Mas aquilo para mim, de repente, estás a ver, e além de ser bem filmado e ter excelentes atores e tudo aquilo que um bom filme tem. Tem uma série de influências que eu depois estive a pesquisar um bocadinho e percebi que aquilo está tudo no livro, eu não li o livro, uhum. E que tem muito a ver com, por um lado, estás a ver aquilo e tu pensas, isto é um livro dos anos 60, claramente, e o Frank Herbert tomou psicadélicos, uhum. Ou seja, aquilo está lá tudo.
Parece que ele gostava muito de cogumelos.
É, ele cultivava Sim. cogumelos e há ali muitas referências, todo aquele misticismo, a relação com a natureza, uhum. É um filme extremamente ecológico. E depois é um épico, aquilo é uma história, ele próprio diz isso, depois é inspirado pelo rei Arthur, não é? O próprio personagem principal chama-se Arthur.
É aquela história, a velha história do escolhido, não é? E é o tipo que vem salvar e etc.
E depois tem outras camadas que me surpreenderam muito, que é a relação com o Médio Oriente, uhum. com como é que ele mistura todas aquelas referências. Portanto, tens uma coisa que tu pensas, isto é um filme de ficção científica, ponto. E não é. Uhum. É um filme que,
sim,
que vai
não fica,
desde,
não fica
desde as grandes batalhas a um lado de misticismo muito profundo e muito importante, e aquela questão toda dos sonhos, uhum, e depois este lado ecológico, e depois o lado épico, e a questão das civilizações, quase um clash, um choque civilizacional. E, portanto, gostei muito e quero ver a segunda parte.
Muito bem, e assim é que se responde, Alexandre Borges. Nem preciso fazer a pergunta, e a Joana disse logo que queria ver a segunda parte. Tu viste a primeira, Alexandre, e o que é que achaste?
Antes de mais, desculpa, vocês tinham toda a razão, o primeiro é de 2021.
Estavas aí de volta
todo,
do 4G.
Estou mesmo todo lixo, teve que ser. Já desliguei, já pus e tirei isto três vezes de modo de voo. Vi a primeira parte, enfim, não gosto particularmente, mas quer dizer, isto de facto envolve imensas coisas. Uhum.
Mas podes não gostar, podes não gostar.
Estou à vontade, não é?
Isto é um espaço seguro.
Me convidaste, também não gostar.
Isto é um espaço seguro.
Não, é um espaço seguro. Não, mas é como a Joana, é engraçado, estava aquela. Por três vezes, de facto, a cultura pop cada vez mais se cruza com uma série de coisas, não é? Uhum. Portanto, ela disse, vi o filme ontem, vi este ontem, não, já não vejo o original há muito tempo, nunca li o livro, não é? E obriga-nos, de facto, a esta
e já cena. Ninguém se lembrava de quando é que era a primeira parte.
E já ninguém, exatamente, é verdade. Eu também nunca li o livro do Frank Herbert, embora haja... Quer dizer, e não tenho de todo a certeza de que, estas adaptações cinematográficas, uhum, ainda o representem. Quer a do Lynch, quer esta. Enfim, desta gostei, acho que teremos tempo de falar aqui de mais um ou dois aspectos aqui relacionados, não é? A história do sci-fi e do próprio Denis Villeneuve. Mas no caso do Denis Villeneuve, aqui acho que tenho que entrar já nisto. Há uma questão do trabalho do realizador, do criador e da sua visão, em geral, particularmente, uhum, estamos a falar do mesmo género da ficção científica. E está a acontecer um bocadinho com o Denis Villeneuve a mesma coisa que aconteceu com o J.J. Abrams, que é, de repente, descobre-se um tipo que cria bem, que trabalha bem naquele género, uhum, e os outros franchises começam a ir contratá-lo também, não é? Uhum. E o Abrams, por exemplo, além de fazer o seu próprio trabalho em ficção científica, por exemplo, no Super 8, que tinha determinadas referências muito mais Spielbergianas,
sim, sim,
e
sim,
encontros imediatos em terceiro grau, etc., não é? ET, por aí fora. Já tinha estas referências, é contratado para fazer o Star Trek e ressuscita o Star Trek, e depois é contratado para ressuscitar o Star Wars, quer dizer, e à terceira já não é capaz do mesmo golpe de asa, como é evidente. E o Denis Villeneuve, eu acho que tem um pouco a mesma coisa, uhum, com o Arrival, depois com o Blade Runner e depois agora aqui. Portanto, há uma paleta de cores, há uma abordagem, há uma atmosfera, há uma quantidade de coisas que ele faz que eu acho muito interessantes e adultas na ficção científica. Um tratamento das personagens e da história que de repente já, pronto, eu vejo o Dune e aquilo já não me surpreende em relação a, por exemplo, ao Blade Runner. Por outro lado, a questão que a Joana disse e que eu estou completamente de acordo, aquilo de facto são os primeiros 45 minutos de um jogo. Eu não gosto do ambiente do filme, mas é evidentemente de facto uma primeira metade, portanto não é satisfatório desse ponto de vista, não é? Não me relaciono particularmente, enfim, confesso, com a história, com os personagens, mas admito que seja um problema meu. Agora, depois há o lado sobre a questão sobre se isto de facto ainda é ou não o que faz justiça à história. Eu, enfim, isto depois daria pano para mangas, portanto lanço só o tema e não sei se o Bruno conhece, ou algum de vocês, claro, que é eu acho que o melhor Dune é aquele que ainda não foi feito, que é o do Jodorowsky. Há um documentário genial que se chama Jodorowsky's Dune, sobre esse filme. É talvez o mais célebre filme nunca feito, do Alejandro Jodorowsky, para quem não conhece, um realizador perfeitamente alucinado, chileno, que teve a sua época alta. Durante...
Realizador e não só, argumentista também de banda desenhada.
Tal e qual, exato. Artista é a melhor designação. Muito também cultor dos mesmos hobbies de jardinagem que vocês estavam a falar em relação ao Frank Herbert, e que teve e que a dado momento, depois de fazer os seus filmes mais conhecidos, A Montanha Sagrada e o El Topo, no início dos anos 70, lhe colocam nas mãos o projeto da adaptação de Dune, não é? E ele anda 2 anos e meio a reunir uma quantidade de artistas e a seduzir atores para o projeto e músicos, E, enfim, teria sido uma coisa extraordinária em que teria entrado o Orson Welles, o Mick Jagger, o Salvador Dalí. Teria sido o imperador. E, mas já estamos, o filme era irrealizável. Enfim, ele tinha uma... Quando ele termina o storyboard e a primeira versão do script, o estúdio lê e diz: bem, mas isto... Isto é um filme para 12 horas.
Exato.
E ele diz: sim, e vai ser lindo.
E disseram: meu amigo, não vai dar, vamos falar com aquele senhor que vai ter o Sting e não tem mais nenhuma estrela.
É isso mesmo.
Bruno Vieira Amaral, ainda sobre o primeiro filme. Nós na altura acho que falámos um pouco sobre isso, mas já foi, sim, há tanto tempo, eu acho que podemos voltar a falar.
Eu já me esqueci, entretanto.
Exato, também há isso.
O filme há 3 anos, já me esqueci, mas gostei. Já me esqueci, mas gostei.
Que é o que importa para o caso.
Sei que gostei, porque parti para o filme com poucas expectativas. Não gostei muito da adaptação do filme, do David Lynch. Uhum. Também não li o livro. Por acaso, tenho agora a editora, acho que é a Relógio d'Água, aproveitou o lançamento do primeiro
para, sim, fez uma nova
reeditar,
edição. Sim.
Exatamente. Comecei a ler, mas não era também o tipo de literatura que me interessa muito. Também não era grande fã do Dune, do David Lynch.
Enfim, portanto, não gostavas de nada.
As expectativas estavam baixas, até porque estava lá o Chalamet, eu sei que já...
Sim, já lá
falar
vamos.
Disso, mas gostei do filme e destaco talvez a importância do realizador e essa capacidade de criar o que o Alexandre dizia ser uma atmosfera que atravessa... todos os filmes, ou uma parte dos filmes dele mesmo, mesmo o Sicário, que não é um filme de ficção científica, mas onde se nota essa impressão digital do realizador. Eu acho que ele conseguiu fazer isso, porque me parece também um filme baseado no mesmo livro, mas um filme muito diferente do filme do David Lynch, e na altura gostei e tenho curiosidade para ver agora a segunda parte, com esse senão que, de facto, o filme, a primeira parte é só uma primeira parte, não se aguenta por si só, fica ali a faltar qualquer coisa. Se nós pensarmos, por exemplo, no Matrix, que na cabeça dos realizadores, e agora realizadores, na altura já era parte de uma trilogia, mas não sabia se ia ser feita a trilogia ou não, o primeiro Matrix vale por si só, e aliás eu acho que até devia ter ficado por aí. Mas é um filme autónomo, autossustentado, e que até dispensaria as outras partes, mas pronto, na cabeça dos realizadores estava essa intenção de fazer uma trilogia. Aqui havia esse propósito declarado de dividir isto em duas partes, porque, não indo tão longe como o Jodorowsky, haveria a noção de que dificilmente seria possível gerir tanta informação num filme que fosse, mesmo agora são os filmes de 3 horas, mas mesmo um filme de 3 horas provavelmente não seria suficiente para condensar tudo o que o livro tem, ou pelo menos essa terá sido a ideia do realizador.
Eu parece-me que estamos aqui no meio de gente que não é especialmente fã de ficção científica, não há mal nenhum nisso.
Estás enganado.
Opa, então já aí vamos, Alexandre. Mas, Joana, apesar de... Primeiro, e de forma... Não vamos ter tempo para aprofundar filosoficamente a questão, mas porque é que não tens uma relação tão interessante com a ficção científica?
Sabes que quando falam em ficção científica, eu penso em filmes...
Naves.
Extraterrestres, naves. Espaço, futuro... fantasia, horror, e são coisas que a mim pessoalmente não me interessam assim tanto. Agora, se começarmos a pensar, eu depois estava a ver o filme, estava a pensar um bocadinho e lembrei-me, por exemplo, do filme que ganhou o Oscar de melhor filme ano passado, o tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo.
Sim.
Pode considerar-se ficção científica? Aquilo trata de universos paralelos, por exemplo. E aí eu gostei muito do filme.
É um filme sobre tudo, não é?
É um filme que está em todo lado e por aí fora.
Exato.
E portanto, esta ideia de tu, a ideia do espaço ou da ciência, ou do que seja, a mim não me atrai particularmente. Eu gosto do presente, pronto,
Mas o sci-fi
já me ocupou
é bem mais abrangente.
Mas é mais abrangente do que isso. E há muitos filmes que, de repente, eu percebo, peraí, mas eu gostei muito deste filme, e este filme pode ser considerado um filme de ficção científica. Mesmo o Dune dizem que é ficção científica, mas depois é tipo soft sci-fi, não, não é uma coisa assim.
Uhum.
E fez-me lembrar, estavas a falar do Jodorowsky e eu interrompi-te para dizer que ele também tinha escrito livros de banda desenhada, porque eu tenho alguns livros dele que foi em parceria com o Moebius. Uhum. E que, de novo, e depois isto, podemos andar aqui numa cadeia, quase uma uns que levam umas referências que levam a outras, mas que são tudo pessoas nascidas na mesma altura, que tiveram esta relação com psicadélicos, com mundos alternativos, com realidades paralelas e que depois traduziram isso. E que para nós, de fora, parecem muito estranhas. E se entras, percebes que aquilo faz tudo sentido de certa forma. E portanto, eu penso que quando tu consegues fazer um filme, um bom filme é sempre um bom filme, uhum, independentemente do género. Eu não vejo ficção científica para relaxar, por exemplo. Há pessoas que fazem isso, é um filme péssimo de ficção científica, mas vão relaxar a ver aquele filme. Isso a mim não me interessa nada. Acho que este filme é um filme sobre a humanidade, sobre ele é mais um épico do que um filme,
exato,
de ficção científica. E daí eu ter interessado, ter-me interessado, e todas aquelas, e lá está, repito, o cruzamento de referências, que é o que é interessante na arte, não é? O que é interessante nestas coisas, que é tu conseguires juntar uma ordem religiosa e mística e todo o lado dos sonhos, não é? O filme começa com uma frase que é "Dreams are messages from the deep", os sonhos são mensagens das profundezas, e o filme vai toda à volta dos sonhos. E essa ideia está muito presente na nossa vida, não é? Quando nós temos uma má noite e temos sonhos e andamos ali à volta daquilo. E, portanto, é muito relacionável e permite-nos, se calhar mais do que viajar no espaço, viajar dentro de nós e na nossa relação com o universo.
Talvez haja aqui cogumelos. Alexandre, só para...
Ela não viu o filme com pipocas, eu com cogumelos.
temos que terminar,
mas aqui ótima.
Temos que terminar a primeira parte, mas num minuto... Um filme que fosse bom para alguém que se diz que talvez não seja grande fã de ficção científica e talvez mudasse as opiniões. É possível?
Não sei se eu consigo dizer. É possível, é de certeza. Eu é que dizer isso um minuto é mais complicado. Epá, não sei se vamos retomar o tema na segunda parte, mas o meu filme, quer dizer, aquilo que a Joana está a dizer, para mim é aquilo que faz os bons filmes de ficção científica. Isto é, eu acho que os filmes de ficção científica bons são sempre a oportunidade para uma reflexão. Não sobre criaturas do espaço que te passam lasers pelas orelhas, mas porque servem de metáfora sobre nós, sobre o ser humano, e pensar o que é a condição humana, pensar sobre a morte, pensar o que é que, não é? Pronto, são estas questões. Agora, portanto, o meu filme preferido de longe, quer dizer, é o meu filme preferido em geral, é o Blade Runner, portanto,
também gosto muito.
Pronto, é o filme que eu recomendaria sempre, acompanhado, digamos, um visionamento acompanhado a quem não gosta de ficção científica.
Mas o original.
O original, embora sim, eu também goste gosto da sequela, não... Confesso.
Não, mas confessas muito bem, até porque também estamos a falar de cogumelos e de filosofia, e esse também é um bom exemplo. Muito bem, já vamos retomar a conversa sobre naves e não só. Ao final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião.
Este é o Piratinha do Ar.
Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos ar.
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao pop-up com Bruno Vera Amaral e esta semana também com Joana Stichini Vilela e Alexandre Borges, ainda não foram embora. Já vamos retomar a nossa conversa a propósito da segunda parte de Dune, que se estreia esta semana nos cinemas, mas vamos lançar aqui as sugestões da semana E esta semana, para ser diferente, vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral, só porque me apetece.
Olha que bonito.
Bruno, tu queres falar, isto é true, eu não sei se é true crime,
claro,
se é true romance, é o quê?
É um documentário, true crime, Estados Unidos.
Claro.
Não é uma série, está na Netflix, não é uma série, porque às vezes não dá para esticar a massa para fazer três episódios em que aquilo começa já ali um bocado... Em pastelar é muito drone, já sobrevoar as paisagens americanas. E desta vez é um filme, é uma hora e meia, um documentário, com uma história estraníssima que envolve relações amorosas na América Profunda e traições e depois perseguição e homicídio. Aliás, é esse o título do documentário. Lover, Stalker, Killer.
É, isto não augura nada de bom, de facto.
Não é. E é mesmo por essa ordem.
Quer dizer... É sempre assim, não é? É sempre assim.
Quer dizer, mas bem, eu não posso revelar mais.
Não, porque depois perde
a piada. Há ali um bocadinho de. O homicídio talvez ocorra ali no meio da perseguição, enfim.
Talvez. E de ver, não é? E de ver,
para quem gosta, já sabem que eu sou um grande fã deste tipo de material, que eu digo que é CMTV com um gostinho, vá, voltado ao gosto.
É CMTV com um grande budget na produção, não é?
Exatamente. Não há a Tânia Laranjo, mas bem, vale a pena.
E está na Netflix, acho que não sei se temos essa parte.
Eu acho que sim, mas sim, está na Netflix.
Muito bem, Joana, vais ter que fazer aqui um equilibrismo de tempo, mas queres sugerir um filme e um podcast?
Sim, bom, o filme está no cinema neste momento.
Ainda está
no cinema, é um dos filmes nomeados para o Oscar de Melhor Filme e também para melhor Argumento Original, é o Vidas Passadas.
Bela fita.
É o primeiro filme de Celine Song e é um filme sobre encontros, desencontros e cujo argumento se podia contar em 5 minutos e ela faz um filme de... uma hora, um pouco mais de uma hora e meia, que é absolutamente maravilhoso. É cinema, é poesia. Sobre dois miúdos sul-coreanos que se separam quando ela, a família dela, emigra. Por acaso, atenção à legendagem, a pessoa que fez a legendagem escreveu emigra. Quando emigra para os Estados Unidos.
Não, mas eu por um instante achei mesmo que a Joana sabia coreano. Ela te vai corrigir a tradução.
Não, eles dizem vamos emigrar para os Estados Unidos. Eles emigram para os Estados Unidos e depois é uma história de encontros e desencontros e separações. E é um filme que é muito. Aquilo não é um haiku, vá, que é aquela forma de poemas muito curta dos japoneses, mas também não é um soneto, está ali a meio. É um filme em que os silêncios são tão importantes como as falas e tem diálogos absolutamente extraordinários e é muito bem filmado, é muito tocante, muito, muito comovente e é muito interessante porque nós estamos neste momento a assistir a uma afirmação do cinema asiático ou com influências e ascendência asiática em Hollywood, nos Estados Unidos e no mundo. Quer dizer, o melhor filme do ano passado, realizado por uma malaia que se popularizou em filmes de ação em Hong Kong. Antes disso, Parasitas, melhor filme também, um filme sul-coreano. E agora temos este Vidas Passadas e temos o Bife na Netflix também, sobre a vida de asiáticos nos Estados Unidos. E eu acho que isso é um fenómeno interessante e que de repente lembrei-me disso, faz-me lembrar também um bocadinho o filme, faz-me lembrar também um bocadinho, muito rapidamente, agora estou aqui a falar muito depressa, um autor japonês de banda desenhada, que é o Hiro Taniguchi,
com
o Homem que Passeia, há imensos, sempre bonequinhos, o Homem que Passeia, que é um livro também feito de silêncios e maravilhoso. Muito rapidamente, podcast. O podcast do Filipe Mel para a Fundação Gulbenkian, que se chama A Descoberta do Som, e que foi uma bela surpresa. É um podcast sobre música, de entrevistas. O Filipe Mel não é jornalista, mas é de 30 mil outras coisas, entre as quais músico e compositor. e são conversas que vale mesmo a pena ouvir, mesmo que para um jornalista, o jornalista pensa, ele devia ter explicado aqui o que é isto, mas Maria João Pires, a Catarina Vasconcelos, que foi a realizadora da Metamorfose dos Pássaros, a Andréia Pinto Correia, a Joana Carneiro, entrevistas, conversas que eu recomendo sem qualquer hesitação.
Muito bem, Alexandre Borges, vais ter que fazer isto muito depressa, mas também não há problema, porque...
Depois leiam o texto.
Podem ler o texto.
Querem saber, leiam.
Que escreveste, que está em observador.pt, sobre o filme Eu, Capitão, que também será esta semana, é o novo filme do Matteo Garrone.
Tal e qual. Sim, enfim, é sendo muito breve sobre isto, é isso. É nomeado, também está nomeado aos Oscars para melhor filme internacional. É uma categoria, como de costume, muito boa, leque. Pessoalmente falta-me ver uma, mas também já está em cartaz a sala de professores. Mas estamos a falar, portanto, deste é o capitão, da zona de interesse, da Sociedade da Neve e, para mim, do melhor de todos, que é o Dias Perfeitos, do Wim Wenders. São os nomeados desta categoria. O Eu Capitão, eu já não estava à espera de, enfim, a categoria já era tão boa que já não estava à espera ainda de ver algo tão bom. Claro que a expectativa é tudo, e portanto aqui não quero insuflar artificialmente as expectativas a ninguém sobre o filme, mas é um filme sobre os migrantes do Mediterrâneo, e é um épico. Eu acho um épico extraordinário, porque é um épico sobre o tempo presente, sobre aquilo que estamos a viver agora, com muita elegância, porque o filme poderia ser muito violento, por um lado, poderia explorar muito a dor humana, ou por outro lado, podia tentar ser salvífico, digamos, não é? E perder-se muito nas emoções e no sentimentalismo. E ele não faz nem uma coisa nem outra. É extremamente económico, ainda por cima. Hoje em dia, em que qualquer filme de um grande estúdio americano, parece que se tiver menos de 3 horas, não conta, não nos dão o orçamento. Ele faz em 2 horas e 1 uma história incrível de dois miúdos adolescentes que atravessam, quer dizer, pronto, também, enfim, não fazendo o spoiler exatamente sobre o que é o final, mas eles partem do Senegal, supostamente com destino à Europa, não é?
E o melhor é verem o filme.
O equilíbrio, o equilíbrio entre violência e felicidade, entre a agressividade, entre a dor, entre momentos chocantes e uma certa alegria por aquilo que há de belo no humano é muito bem conseguido.
Bem, olha, foi a última vez que, com estes senhores convidados, eu trouxe uma sugestão de true crime.
Estou
a sentir que baixei a fascina.
Bruno, mas sabes que eu vi uma série que ia recomendar, se calhar já viste, que se chama, já não sei se é o 5º ou o 4º mandamento, está no Filmino, que foi agora nomeada para os BAFTA, e que é ficção, mas que é baseada numa história também true crime. E que,
ainda não vi, mas também
e
já...
eu pensei, o Bruno
tem uma lista. O Bruno tem uma lista que não é de vítimas de serial killer, mas é de coisas para ele ver que tem lá na parede sobre crime. Muito bem, vamos voltar aqui à conversa em volta da segunda parte do Dune, o filme de Denis Villeneuve, e vamos falar sobre um dos temas. Vamos começar agora pelo Bruno. Um dos temas favoritos de Bruno Vieira Amaral, que é Timothée Chalamet, o jovem ator que é também estrela pop. E a pergunta é: sim ou não, Bruno?
O quê?
Timothée.
Sim ou não, o quê?
O que é que te parece?
Epá, não gosto.
Pronto.
Não gosto.
Ótimo, podemos passar à frente.
Já está.
Não, epá, toda a gente, e acredito que vocês também, têm os seus ódios de estimação. Ah. Aqueles atores que, epá, a simples presença te causa urticária.
Verdade.
E para mim, o Timothée Chalamet é um deles. Eu gostei do filme, ou seja, não foi a presença dele... não desgosto assim tanto dele que me impeça de avaliar positivamente filmes em que ele entra, já gostei de outros com ele, e até reconheço que possa ter estado bem, mas isto é uma questão de Tânia, não é?
Não é uma escolha, não é? Às tantas não é uma escolha.
Não é. É como, olha, Tiago, tu não vais perceber isto, mas é como o Thomas Müller.
Eu já sabia. Isso é futebol, eu sei.
O jogador, claro, pá, pronto, uma pessoa reconhece, sim senhor, pá, tem qualidades, mas já há qualquer coisa ali que não dá para ultrapassar, pronto. Uhum. É isso.
Joana, partilhas esta opinião?
Claro que não.
Pronto. Vamos em frente então. Porquê?
Eu gosto muito dele, acho que ele, para começar, falando do Dune, ele está perfeito para aquele papel. Do príncipe, ele tem aquele porte aristocrático, tem aquele ar de predestinado, mesmo na vida...
Aristocrático na... no sentido irritante.
Pois, tu, se calhar, a tua... eu falei de uma embirração minha... Eu por acaso, não me lembro se eras uma vez que eu vim também aqui ao programa substituir, sim, mas acho que foi a Maria. E eu falei de uma embirração minha, que é com o Leonardo DiCaprio. Portanto, eu percebo perfeitamente as embirrações.
São coisas que não se escolhem,
mas,
claro.
Mas o Timothée, eu acho que ele, além de ser um ótimo ator... e de ser muito bonito, tem ali qualquer coisa de escolhido, de facto, e consegue fazer desde o Call Me By Your Name às Mulherzinhas, ao Dune, e ele de facto é um bom ator. Pronto,
eu acho que depende do filme. Eu gostei muito dele no Call Me By Your Name, acho que muito bem escolhido. Aqui ele tem um ar demasiado mimado. E isso chateia-me um pouco.
Achas que ele precisava ali de um bocadinho de man up, de ser mais... Bah,
atenção, estamos em 2024, não sei se é a boa opção de dizer man up.
Não é, não, não é.
Estou-me nas tintas, não vamos, não... Estou farta disso.
Eu não chego ao ponto do Bruno, mas não fico claramente nessa tua concordância. Estou aqui
se
um
calhar
pouco...
é uma opinião mais feminina, não é?
Enfim.
Em que se parte do... Espera aí,
não vamos pôr as coisas...
Nesse prisma, não.
As mulheres gostam e os homens não.
Não vamos pôr as coisas nesse prisma.
Mas, claro, Joana, acabaste de citar o caso do DiCaprio.
Exato. Mas o DiCaprio gera um pouco esse...
Eu não consigo.
Pois? Isso é uma pena.
Eu percebo.
É uma pena porque ele está em muitos grandes filmes.
Claro, não, eu vejo. Mas
às vezes é a pior coisa desses grandes filmes.
Percebo o que estás a dizer. E vocês, a embirração a gente não explica, mas é uma pena embirrares com um gajo que está em tantos filmes tão bons.
Mas, Alexandre, diz-me então a tua opinião sobre Timothée Chalamet.
Não, estou com o Bruno. Claramente. Não, o Timothée Chalamet, sim, eu acho que no fundo, se bem percebi o Bruno, acho que isto ajudou a explicar também a minha relação com o Dune, que no fundo há qualquer coisa que me leva a querer ver a segunda parte, porque eu acho que quero que o verme coma o Timothée Chalamet, o engula. Mas eu gostei também muito dele no Call Me By Your Name, que eu julgo que foi o filme que nos apresentou, basicamente, que apresentou o Chalamet ao grande público. Depois, de facto, há qualquer... A seguir aí, e reconheço perfeitamente aí que o tipo é um ator extraordinário, até porque se percebe bem a diferença do que ele fez nesse filme. Não só é bom em si mesmo, como depois contrasta totalmente com os personagens que tem a seguir. Mas, depois, é realmente uma coisa cutânea e, no meu caso, eu confesso, há um lado racional. É a questão com o Woody Allen. Ou seja, embirro com aquela sonsice... Do gajo que faz o filme com o Woody Allen e depois vem dizer
isso também não joga a favor dele.
Se eu soubesse, nem sequer tinha feito o filme. Como se a história do pretenso abuso já não tivesse não sei quantos anos. Sim. Portanto, não sabias, estudasses, não é? E depois foi o que o Woody Allen disse: ah, está bem, não há problema nenhum. Pronto, olha, ele se quiser que devolva o cachê. Não é? E coisa que também não aconteceu. Portanto, embirro muito com esse tipo de atitude. Dito isto, era só a pergunta, era esta, não era?
Exatamente, não, e fizeste muito bem. Como vocês sabem, eu tenho sempre imensas perguntas. E nunca conseguimos fazer todas, mas vamos fazer pelo menos aqui uma que eu acho que é importante e que é interessante, que é a primeira versão deste filme, desta adaptação, é de David Lynch, como eu tinha dito já, em 1984. Se partirmos do princípio, que é o meu princípio, que foi do menos bom que ele fez, cada um tem a sua opinião, a minha pergunta é: o que é que terá sido o melhor, Bruno Vera Amaral?
O melhor do David Lynch,
segundo a tua opinião, naturalmente.
Ah, pronto, não é aqui entrarmos aqui.
Não é IMDb nem Rotten Tomatoes, nada disso.
O meu preferido é Um Coração Selvagem. É o meu preferido, gosto muito de outros, gosto muito do Mulholland Drive. Estaria em segundo na lista, mas
olha, Nicolas Cage, cá está, um tipo que também enerva muita gente, por exemplo.
Enerva, e também é desigual, e às vezes é a melhor coisa de maus filmes e às vezes é a pior coisa de bons filmes. Aqui eu acho que estão bem um para o outro, num sentido positivo, e também tem uma enormíssima Laura Dern nesse filme. Epá, e tudo, Willem Dafoe, a Isabella Rossellini, acho que é um grande filme, estranho, não é? Dentro ali do universo do Lynch, mas ainda assim relatable. Eu gosto muito do filme, pronto.
É o que tens a dizer.
É o meu preferido do David Lynch. Gosto também muito do episódio piloto do Twin Peaks. Mas pronto, pediste-me para escolher.
Epá, é um grande episódio. Não me tinha lembrado dessa. Joana Siquinho Vilela, o teu filme favorito de David Lynch?
é difícil escolher. Claro. Eu gosto muito do Blue Velvet. Uhum. Acho que ele consegue ali aquela combinação do surrealismo com alguma violência, com algum com aquele mundo do, e o mundo dos sonhos e dos pesadelos. Tem Isabella Rossellini, tem em termos cenográficos as cores, aquilo é todo um ambiente que tem cenas muito marcantes. Mas também gosto muito o Wild at Heart, que como é que se chama? Coração Selvagem.
Coração Selvagem.
Que o Bruno estava a falar. O Mulholland Drive, gosto muito do Mulholland Drive. E o Dune, eu depois até fui ver quando é que tinha sido feito. Ele é feito logo a seguir aos dois primeiros filmes dele, que são totalmente diferentes, que é o Eraserhead e o Homem-Elefante. E, portanto, ele... E eu, de facto, também já não me lembro muito do Dune. Para mim, foi assim, era assim uma coisa estranha.
É um filme como Tareia. É mais ou menos isso.
Mas sim.
E, Alessandro Borges, o teu filme favorito, David Lynch?
Se me permites só um pequeno comentário. Aquelas coisas tipo a debate político. Isso. Sim, eu respondo já à sua pergunta, mas queria
sim,
só
mas...
dizer... Não posso deixar passar o que eu já... Não, estou brincando. Não, uma coisa que eu já não disse há bocado e que eu queria só dar às chegas já mesmo há bocado. Mas como voltámos ao Dune, que é... Falavas do Mobius, não é? Com quem o Jodorowsky tinha trabalhado. E ficou essa herança para a história do cinema. Embora o Dune do Jodorowsky nunca tenha sido feito, é ele o tipo que vai buscar na galeria de artistas com quem... Que vai buscar para fazer este filme, que vai buscar o Mobius, que nunca tinha trabalhado em cinema até então, que vai buscar o Giger, que vai buscar uma série de tipos que, lá está, vinham da BD, vinham de outras artes totalmente diferentes, para fazerem os concept designs das personagens
e
dos cenários,
não é?
Para criar aquele universo. Isto depois, lá está, o filme nunca acontece, mas depois estes tipos, os estúdios foram buscá-los, particularmente a seguir no Alien, estão todos, não é? O Giger é o autor da criatura do Alien, etc. Depois, lá está, mesmo no dito Blade Runner, depois vão estar vários deles reunidos e por aí fora. Sobre o Lynch, realmente é difícil, é engraçado, tendo ele tão poucos filmes, perceber que mesmo assim nós podemos ir buscar filmes completamente diferentes para os nossos preferidos. Eu gosto praticamente de tudo, tirando o Inland Empire, acho que não por acaso é o último... Porque acho de facto já foi um momento um bocado desinspirado, mas os meus dois preferidos seriam O Homem-Elefante e o The Straight Story. Curiosamente, são dois filmes muito contrastantes com o resto, não é? São dois deles, dito no próprio título, anunciado no próprio título, são histórias simples, não é? Uhum. São histórias contadas de uma forma tradicional. Mas eu gosto, não sei, gosto dessa tensão no David Lynch de ter aquela cabeça diabólica, às vezes a tentar contar qualquer coisa mais próxima do humano comum. Curiosamente, são dois filmes muito distantes no tempo. Lá está, o Elephant Man é o segundo, pai de 80 ou de 82 ou por aí, e o The Straight Story é uma coisa já do final do século, né, pai, 99 ou 2000, mas, portanto, muito distantes, há imensa coisa ali no meio, mas é interessante que, acho que demonstram de algum modo que um e outro não eram episódios isolados, não eram algo fora de obra, não é? Passando tanto tempo, tendo ele feito pelo meio os Twin Peaks da vida e os Lost Highways, depois voltasse a querer contar qualquer coisa daquele género. Enfim, é isto.
É o que é. Antes de irmos embora, e muito rapidamente, vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom. É mais uma pergunta para os nossos amigos aqui fazerem as respectivas escolhas, e é a propósito do aniversário da estreia de Modelo e Detetive no original Moonlighting. 39 anos, no dia 3 de março, estreou em 1985, portanto data redonda no ano que vem, e a pergunta é: qual o vosso filme favorito com Bruce Willis? É só isto, Joana Stikini Vilela.
Eu adorava essa série, adorava o genérico. O meu filme, não sei se é o meu filme favorito, mas eu adorava também o Bruce Willis aquilo dava-me verdadeiro prazer, uma série de filmes dele. Mas eu, quando me lembro dele, eu lembro-me sempre de um filme que é muito mau, mas que eu gosto muito, que é o Hudson Hawk, e que é um filme que combina um bocadinho aquilo que cristaliza aquilo que, para mim, em que o Bruce Willis se tornou, que é um herói de ação, de aventura e de comédia. E portanto, ali, numa história que, eu vi o filme para aí duas ou três vezes, mas já há uns bons anos. Se calhar, se for ver agora, vou achar bem grande porcaria, mas eu lembro na altura de divertir-me muito aquilo, e eu pensava: ai, eu gosto mesmo deste tipo.
Charmoso, um homem charmoso. Alessandro Borges, o teu filme favorito de Bruce Willis, que são dois.
Só para dizer que o Bruce Willis, agora por isto do charmoso, dava uma coça ao Chalamet, queria vê-los no mesmo filme.
Mas havemos de falar dele de forma mais dedicada.
Acho
em
que sim,
breve.
Merece. Porque, de facto, fizeste a pergunta, sim, porque isto há um guião, não é?
Claro.
Não sei, as pessoas não sabem.
Mínimo.
Mas há um que o Tiago envia às pessoas. E realmente puseste-me a pensar nisso e pensei, bem, é incrível a quantidade de filmes do Bruce Willis que eu gosto. E é quase um género à parte, não é? Os filmes do Bruce Willis que são, há muitos.
É único.
Exato. E é muito interessante, não é? Porque ele, obviamente, não é realizador nem argumentista, mas como ele transforma, ou há filmes feitos.
Mas ele no Hudson Hawk, ele escreveu um filme, se calhar precisa que é tão mau.
Exato. Talvez seja isso. Talvez
isso explica muita coisa.
O Hudson Hawk é o único filme que eu abandonei a meio no tempo em que eu não abandonava filmes a meio, sabes? Aqueles que trouxe o clube de vídeo também tinha 13 ou 14 anos.
Exato.
Mas há um filme da mesma época com o qual tem exatamente essa relação que tu dizes, que eu achei super divertido, o herói da ação e comédia que vi não sei quantas vezes, que é A Fúria do Último Escuteiro.
Também vi muitas vezes.
Muito bom, Last Boy Scout. De facto escolhi dois porque o Tiago, no seu guião, dizia o melhor filme com Bruce Willis. Acho que era isto. Não dizia o meu preferido. Sim. Eu pensei, o melhor filme com o Bruce Willis é o Pulp Fiction. Okay? É como um pouco aquilo que eu queria dizer há pouco com o DiCaprio. Ou seja, perceba a vossa embirração, pode estragar-vos filmes que são muito bons. Exato. E isso é uma pena, não é? Para mim, o melhor filme em que o Bruce Willis entra é o Pulp Fiction. Agora, é um filme em que a importância dele é relativa, não é? Está muito distribuída.
O Tiago perguntou qual o vosso filme favorito com o Bruce Willis.
Foi o que ele perguntou.
Ora, foi. Não faz mal. Não faz
interpretei mal, então. Interpretei
não faz mal.
Mas é isso. Não tem de ser o teu filme.
Tens razão. Eu é que interpretei. Eu percebi que era qual o melhor filme com ele. Ok. Boa. Então, mas é isto. Então, para mim, o filme, se calhar, o preferido. Pá, há muitos, mas eu escolhi o 12 Monkeys, o 12 Macacos.
Escolheste muito bem, até porque agora podemos fechar, porque já sabemos que o Bruno Vieira Amaral prefere o Assalto ao Arranha-Céus.
Não, claro.
É quase todos os filmes da humanidade.
Também gosto muito.
É tão bom.
Pois é, muito bom.
Também gosto muito da Fúria do Último Escuteiro, que é daqueles filmes que eu vejo, estou sempre a rever, do Tony Scott. Uhum. Gosto muito, mas o Assalto ao Arranha-Céus é o filme do Bruce Willis.
Uhum.
É difícil imaginar outro ator conseguir o mesmo efeito.
Aquilo, claro.
É aquela questão do Pulp Fiction. O Pulp Fiction provavelmente funcionaria com outro tipo no papel do Bruce Willis. Agora, o Assalto ao Arranha-Céus
dificilmente funcionaria
porque ele inaugurou aí que ele inaugura esse herói de ação, mas com um bocadinho de cinismo e com um bocadinho de humor que não existia até aí.
E muito bem, é assim que chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.